O diesel é o nosso assunto aqui na abertura do Gaúcha Atualidade. Os motoristas já estavam percebendo nos últimos dias nos postos que as placas mostravam o diesel mais caro do que a gasolina. E a Agência Nacional do Petróleo, que faz todas as semanas a pesquisa em todo o Brasil, comprova na média, mostrando a realidade que a gente vê num posto aqui e ali para todo o Brasil. Pela primeira vez, a pesquisa é realizada desde 2004. Pela primeira vez, o diesel supera, na média, o preço da gasolina. O diesel comum na comparação com a gasolina comum. No Rio Grande do Sul, a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo na semana passada, ela é realizada em 36 municípios, mais de 200 postos, apontou o preço médio do diesel, litro, R$ 7,39. E a gasolina, o preço médio, R$ 7,06. O diesel S10 é um pouco mais caro, a média foi de R$ 7,49. Em alguns postos, os mais altos tiveram preço do diesel acima de R$ 8,00 o litro. E para entendermos por que esse cenário hoje no Brasil, apesar do imposto do diesel ser menor, a gasolina paga 25% de ICMS, o diesel paga 12%, nós recebemos aqui no programa um especialista no tema, especialista em petróleo e gás, Marcelo Galto, bom dia.
Bom dia, Leandro, bom dia, Rosane, Diane, ouvintes da Gaúcha.
Antes de entrarmos em detalhes, uma análise geral para esse cenário atípico, muito fora da realidade, porque historicamente o diesel nos postos é mais barato do que a gasolina.
Perfeito. Por que que a gente está passando por esse cenário de inversão, né, essa última inversão de preços? Historicamente no Brasil, tá, a gente tem gasolina sendo mais cara que diesel, muito por questão tributária, né? A gasolina sempre foi assim, mais taxada. Isso vem desde a época do monopólio legal da Petrobras e subsídios cruzados. Né? A gasolina sempre pagou por outros derivados, com uma carga tributária mais elevada. Quando os preços foram liberalizados em 2002, a gente teve, de certa forma, daí, a própria instituição do ICMS, né? Incidindo sobre combustíveis, a carga tributária se manteve alta em gasolina, muito mais que diesel, pelo fato de a gente ser um país rodoviário, que depende muito do transporte diesel. E isso é uma realidade brasileira há muitos anos, há décadas, tá?
Marcelo?
Quando a gente olha... Oi?
Tua conexão está em viva voz?
Não.
Não? Tá. É só para, se tivesse em viva voz, a gente conseguiria melhorar um pouco a qualidade do áudio.
Tá. E deixa eu até olhar aqui, não, tô pelo fone.
Ah, tá pelo
o que
fone.
A gente tem história...
Se puder aproximar, isso. Então, ali a parte do microfone, porque tá um pouco distante.
Tá legal,
o som.
Tá legal.
Ah, melhorou, 100%.
Tá legal, melhorou. Tá. Quando a gente dá um olha mundo afora, Stout, essa questão de diesel e gasolina, os preços são muito próximos. A carga tributária é próxima dos dois combustíveis, tá? E, às vezes, a gente até observa já em alguns mercados, como nos Estados Unidos e na Europa, diesel sendo mais caro que gasolina. Então, assim, diesel sendo mais caro que gasolina não é uma realidade brasileira, mas mundo afora a gente encontra vários casos. Tá? O mais comum é a gente, assim, os preços são próximos de diesel e gasolina. Agora, por que que no Brasil isso está acontecendo em função do conflito da Ucrânia com a Rússia? E a Rússia é um grande player exportador de diesel, a gente tem dificuldade de importar diesel hoje. Ou seja, encontrar uma carga de diesel para trazer para o Brasil, lembrando que o Brasil necessita de 25% a 30% do diesel que consome importado, tá? E esse diesel no mercado está difícil. Então, o preço do diesel está descolado do preço do barril do petróleo. Normalmente, quando a gente olha o preço de gasolina e diesel, é assim, você olha o preço do barril e existe uma margem de refino associada. Então, é assim, o preço do barril mais um pouquinho, que é a margem de refino. Esse é um cenário normal, só que a gente está num cenário altamente atípico, em que o preço do diesel está 60%, 70% acima do barril de petróleo. Então, ele está mais caro, está mais difícil de conseguir, para vocês terem ideia, em torno de 15% do diesel comercializado no mundo vem da Rússia. 15% do diesel exportado no mundo vem da Rússia. Quando você tira um player desse tamanho e sufoca ele, dizendo, olha, não quero que você venda, não quero que comprem de você, estressa o mercado, é isso que a gente tem vivendo, está vivendo agora.
Qual seria a solução a curto prazo? Porque essa guerra, a gente não tem ideia de quando termina, e aliás, a tendência é que vá durar mais um tempo ainda. Teria como aumentar o refino no Brasil?
A gente tem, quando olha os dados da Agência Nacional do Petróleo, a gente está operando em cargas bastante elevadas. Então, assim, a gente está chegando muito próximo do limite de refino. A gente não tem mais como aumentar a capacidade de refino interno. Até porque as refinarias estão operando naquilo que podem, em termos de capacidade, ou muito perto disso, tá? E a gente depende dessa carga importada. A solução de longo prazo estrutural seria ter maior carga de refino, investir em hidrovias, ferrovias, como tu bem falaste, né? Mas são projetos estruturantes, todos eles de longo prazo. No curto prazo vai ter estresse e a gente vai ver esses preços ainda muito estressados e a gente não tem uma saída fácil em relação a isso, não. Se fala que essa guerra vai ser ainda um tanto longa, então a gente vai passar por essa turbulência ainda por um longo período, pelo que se espera.
Bom, Galto, essa supervalorização do preço do diesel é um fenômeno mundial, não é só aqui do Brasil. E a Petrobras tem reforçado recentemente o argumento de que se ela mantiver os preços aqui no Brasil tão inferiores ao mercado internacional, especialmente para o diesel, isso provoca desabastecimento, escassez no combustível. Explica para nós o que acontece no mercado quando a Petrobras não reajusta o preço do diesel. E da gasolina também, né? Mas principalmente do diesel.
Claro. Por que especialmente do diesel, né? Porque a gente importa muito mais diesel que gasolina. O nosso déficit em gasolina em torno de 6%, nosso déficit em diesel em torno de 30%. Então, isso mostra por que o diesel é mais complicado hoje. E por que quando a Petrobras, de certa forma, descola o seu preço interno de fora, a gente tem dificuldade? Porque, assim, eu tenho importadores fora da Petrobras. Eu tenho refinadores privados hoje, além da Petrobras. E quando esse preço começa a ficar muito descolado, a janela de importação começa a se fechar. Ou seja, o preço do país está mais baixo do que o importado, faz com que o importador aguarde, espere a janela abrir, para que ele não traga uma carga tomando prejuízo, né? Concorrendo com a estatal num preço mais baixo. Então, o jeito que o nosso mercado é hoje, onde a estatal não dá conta de toda a demanda, e eu tenho outros agentes além dela produzindo derivados de petróleo, importando derivado de petróleo, faz com que ela precise acompanhar os preços para que não nos falte. Se a empresa tivesse capacidade de subir 100% do mercado, ele fosse fechado e ela fizesse tudo, como era nas décadas de 70, 80, 90, ela faria o jogo todo. Mas de 2002 para frente, a nossa legislação de abertura de mercado, de quebra de monopólio, colocou outros players, colocou outros agentes nesse mercado. E esse é o cenário que a gente tem hoje. A Petrobras é relevante, produz uma grande quantidade de diesel, mas não é suficiente. Eu preciso trazer de fora, e esse trazer de fora faz com que a gente tenha que equiparar todos os nossos preços internos ao mercado externo também.
O Brasil não está diretamente envolvido no conflito entre Ucrânia e Rússia. Até manteve uma posição, tentando ficar um pouco mais neutro na política internacional, pensando principalmente na necessidade de insumos para a agricultura brasileira. Nesse caso da compra lá na Rússia do diesel, o Brasil não consegue fazer essa compra direta? A gente vê algumas informações de que a China tem comprado muito do petróleo russo, e aliás a Rússia já superou a Arábia Saudita como principal fornecedora do combustível para os chineses. É inviável fazer essa compra? O Brasil depende das multinacionais que sim estão com medidas punitivas aos russos. Essa negociação ela é impossível entre Brasil e Rússia?
Olha, está falando, não é impossível, mas ela é muito difícil. Hoje 90% do diesel que vem para o Brasil vem dos Estados Unidos, 90% vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque frete, é mais perto trazer dos Estados Unidos para o Brasil do que trazer da Rússia para o Brasil ou da Europa para o Brasil, né? E a própria Europa precisando de diesel e de petróleo, tentando se livrar da Rússia, está puxando derivados de petróleo e petróleo em si de outras praças, inclusive dos Estados Unidos. Então a gente está competindo hoje para comprar um navio de diesel, a gente está competindo com o europeu.
Sim, quem comprava da Rússia está comprando do mesmo mercado que o Brasil comprava antes, é isso?
Exatamente, este é o grande estresse. Então as cargas estão sendo muito desviadas para a Europa, dos Estados Unidos para a Europa, a gente também disputando esse mercado. Daria para trazer dos russos? Daria. Mas como tu bem lembraste, muitas dessas empresas, dos armadores, dos donos de frotas de navio, são empresas ou europeias ou norte-americanas que estão respeitando aí aquilo que tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão dizendo. Olha, vamos embargar a Rússia. Então, assim, a China consegue, de certa forma, unilateral, driblar isso pela força e pela potência econômica que tem. Eu não sei se o Brasil tem essa capacidade de fazer o mesmo, né? Mas é uma opção ir lá comprar na Rússia. Inclusive, os russos estão vendendo petróleo e gás e derivados com descontos, justamente por conta dos embargos, né? Mas eu não sei se a gente tem essa capacidade geopolítica,
logística
de posicionamento.
Também.
Sem, exatamente, logística também. Sem que isso cause algum tipo de sanção ao próprio Brasil, né?
Eu quero pensar, olhar para o futuro, porque o futuro mais distante mesmo. Porque se a gente tem dificuldade de refino, hoje eu me pergunto quem investiria em refinarias, considerando-se que o petróleo está com os dias contados e cada vez mais se procura substituição para o petróleo. Qual é o caminho no médio e longo prazo para o Brasil? Seria investir em biodiesel, mais em carros elétricos? Enfim, qual é a nossa alternativa mais adequada?
Sabe, Rosane, que no longo prazo, esse mercado de diesel é um dos mais difíceis de descarbonizar, a gente diz, né? Porque numa frota leve de carro e moto, a gente vai ver uma substituição natural por veículos elétricos, por híbridos, por veículos até de motor de combustão mais eficientes, que reduzem a demanda. Agora, no caso do diesel, é muito complicado, porque o volume envolvido é grande, e um substituto natural dele não tem. Veículo elétrico, caminhão, por exemplo, elétrico, é muito complicado, porque o tamanho da bateria que ele tem que ter, e ele não é adequado para longas distâncias. A gente vai ver caminhões elétricos em pequenos trechos nas cidades. Mas, assim, pensando estruturalmente a longo prazo, para ciclo diesel, o que a gente pensa? A gente vai ter que investir mais em cabotagem, em hidrovias, ferrovias, gás natural. A gente tem visto um movimento grande para caminhão, gás natural liquefeito, que é o GNL, também como uma opção, mas assim, é bastante difícil sair do diesel, né?
E o gás sobe muito também, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente sai de uma sinuca e cai em outra, né? Uhum. Vamos dizer assim, no caso do diesel. Então, a gente não tem uma alternativa muito clara. Quando se conversa nesses fóruns de transição energética, assim, o que vai fazer com caminhão e ônibus, por exemplo? Então, não tem assim, nada muito fácil, né? Todas as alternativas postas na mesa são alternativas caras. Ah, biodiesel, caro. Olha o preço que está o óleo de soja. 70% da nossa produção de biodiesel vem da soja no Brasil. E o próprio óleo de soja está muito caro, também por esse cenário que a gente tem vivenciado. Então, também não é uma alternativa muito fácil. Tem alguns motores, que os mais novos de diesel, que não toleram altos percentuais de biodiesel, então também é um limitante. A própria Petrobras vai investir num diesel aí com conteúdo renovável, em torno de 5% de conteúdo renovável no seu diesel, já tentando fazer participar dessa transição energética. Mas são alternativas, Rodrigo, todas assim, caras. Então, quando a gente olha no horizonte, a gente vai ter que ter um somatório de coisas que tem que começar hoje. Eu tenho que investir mais em hidrovia, eu tenho que investir mais em ferrovia, eu tenho que buscar caminhões mais eficientes. Não sei se você sabe, mas um caminhão faz 2, 3 quilômetros por litro de diesel. É baixo demais isso, né?
Sim.
Porque, claro, são cargas pesadas, estradas ruins. Então, se eu conseguir um caminhão que faça 5 quilômetros por litro, num trecho que hoje faz 2, 3, eu já estou falando de uma redução de consumo.
É uma mudança de longo prazo, né? Conforme for ficando mais caro ainda o combustível fóssil, mais caro ainda, e começar a ter renovação de frota, isso aí vai acontecer paulatinamente. Mas ainda em relação a medidas de curto prazo, para ontem, Gauto, aqui no Brasil nós estamos vendo algumas que estão sendo anunciadas, né, pelo governo federal, esse projeto de lei que foi sancionado, essa lei que foi sancionada para redução de ICMS. E tu acompanha também em outros países o que está sendo feito? Biden, nos Estados Unidos, também anunciou que quer congelar, quer retirar, né, retirar os impostos federais dos combustíveis. Em outros países está se fazendo congelamento de preços. O que que nós temos aí dos países, porque não é um problema só aqui do Brasil, essa alta da energia, alta dos combustíveis neste momento?
Não é mesmo. A gente vê muito na Europa esse movimento antecipado até ao Brasil em relação à desoneração, né, de tributos, alguns reduzindo 20, 30 centavos, como a gente viu a retirada de PIS/COFINS do diesel há tempos atrás. É, tem alguns países, assim, até bastante liberais, como o Reino Unido, né, em que é uma economia de mercado liberal e hoje está tentando taxar as petroleiras, o lucro das empresas. Eles estão tentando, assim, o Estado, de modo geral, em qualquer país do mundo hoje, mediante estresse de inflação, está procurando alternativas, e as alternativas mais utilizadas têm sido desonerar tributariamente combustível, né? Ou aplicar na ponta um voucher ou alguma coisa que dê ao consumidor na ponta uma recuperação daquele poder econômico que ele está perdendo, né? Então a gente vê distribuição de gás, a gente vê algum tipo de auxílio colocado na ponta direto no consumidor, para que tente compensar um pouco esse movimento estrutural, preservando todo o mercado funcionando. Essa é a grande dificuldade que todos estão passando, é justamente isso. Assim, como é que eu consigo fazer para reduzir preços mantendo o mercado funcionando? Porque onde tu mexe num elo específico, tu pode desestruturar a cadeia inteira. Eu acho que a grande dificuldade, e todos os países estão passando por isso, é tentar chegar no consumidor esse desconto, né? Porque nem sempre o desconto que você dá na conta chega. Você dá no início da cadeia, ele chega na ponta. Então, às vezes, um melhor é você dar direto o benefício lá na ponta para o consumidor, né?
Marcelo Gauto, especialista em petróleo e gás, mais uma aula aqui explicando em detalhes, com toda a didática, o motivo do diesel estar lá em cima e, inclusive, superar pela primeira vez na pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo a média da gasolina. Eu não sei se no histórico brasileiro já teve algum outro momento, fora a pesquisa da ANP, com o diesel acima da gasolina, Gauto. Tens em lembrança?
Não teve. Isso é um primeira fato vez. Histórico de verdade. Isso, é a primeira vez que isso acontece, porque mesmo nos choques do petróleo na década de 70 e 80, a Petrobras fazia todo o meio de campo, era um monopólio instituído pelo Estado em que ela fazia tudo. Ela também mantinha, mesmo num cenário de dificuldade, ainda assim diesel mais barato que gasolina. Então, por uma questão de subsídios cruzados que a gente tinha internamente, né? Então, é a primeira vez, de fato, no Brasil que a gente tem observado isso. É algo inédito.
Muito obrigado pela atenção, Gauto. Bom dia.
Valeu, gente. Um abração. Até mais.